Boa noite a todos. Declaro, nos termos do regimento desta Casa de Lei, aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria, neste momento, que todos ficassem em pé e juntos fizéssemos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Projeto de Lei Legislativo número 7 de 2018. Súmula. Dispõe sobre a nomenclatura da ponte na estrada Bacia do Pombo, acesso à fazenda Iporama, do município de Nova Santa Helena, Mato Grosso, e da outras providências.
Encaminho o projeto de lei legislativo número 7 de 2018 para as comissões competentes para emissão de parecer no prazo regimental. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das atas das sessões anteriores para que possam ser discutidas e votadas.
Ata da sessão ordinária do dia 22/5/2018. Aos 22 dias do mês de maio do ano de 2018, às 18 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, excelentíssimo senhor presidente Edivan Jesus da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Ato contínuo, solicitou a todos os presentes que fizessem juntos e em pé a oração do Pai Nosso. Continuando, pediu que fosse realizada a leitura da ata da sessão anterior, aprovada sem ressalvas. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passou para a palavra livre, onde cedeu a oportunidade ao vereador que desejasse fazer uso da palavra em tribuna por ordem de chamada. Com a palavra, o vereador José Maurício Carrara convidou todos os vereadores para participarem da festa de inauguração da ponte Rio do Pombo. Parabenizou a gestão pelo trabalho desenvolvido e finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Cleiton José Zanata relatou que os moradores do assentamento Queno estão reclamando por falta de atendimento e solicitando ajuda do município. Afirmou que o assentamento pertence à Nova Santa Helena. Portanto, o município tem a obrigação de prestar serviço no assentamento e atender às necessidades dos moradores. Comentou sobre o requerimento de sua autoria, no qual solicitava ao Executivo que a Secretaria de Saúde prestasse atendimento no assentamento, pois os moradores têm dificuldade de vir até a unidade de saúde. Informou que a prefeita Terezinha firmou compromisso em arrumar as estradas de acesso ao assentamento e garantiu que vai cobrar o executivo para que possa de fato atender às necessidades das famílias, finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Valdir Braz de Moraes concordou com o discurso do vereador Cleiton e afirmou que realmente os vereadores, juntamente com o executivo, precisa dar apoio aos moradores do assentamento e buscar atender às necessidades básicas de saúde, educação e transporte. Agradeceu a presença do vice-prefeito Marquinhos, disse que é importante manter o diálogo entre os vereadores e o executivo. Parabenizou a atitude do vice-prefeito e finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador João Batista Romão expôs que os pais dos alunos que frequentam a APAE estão reclamando do atendimento. Solicitou aos vereadores para que tomassem conhecimento do que de fato está acontecendo e posteriormente solicitar à prefeita para que esses alunos possam voltar a ser atendidos no município de Itaúba. Afirmou que levar os alunos para a APAE de Colíder foi uma péssima escolha. Ainda, em seu discurso, falou sobre a falta de medicamentos na unidade de saúde. Garantiu que medicamentos de custo baixo estão em falta. requisitou maior atenção a essa situação e finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Raul Batistello agradeceu a presença do vice-prefeito Marquinho e reafirmou a importância da comunicação entre os poderes para esclarecer as dúvidas e dar mais transparência aos trabalhos. Mencionou sobre o projeto de lei aprovado no Senado Federal, no qual estabelece novas regras para a criação de novos municípios. Ressaltou que, com essa nova regra, mais de 250 distritos com a população acima de 6 mil habitantes poderão se tornar municípios. Diz que, na sua opinião, a emancipação desses distritos irá beneficiar também os municípios dos quais esses distritos fazem parte. E finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Jorge da Cunha enfatizou que sempre lutará por uma saúde de qualidade a todos os cidadãos de Nova Santa Helena. A luta pela saúde deve ser prioridade de todos os vereadores. Portanto, é preciso cobrar duramente o secretário de saúde e a prefeita para que não falte nada à população. Reconheceu que o secretário de saúde tem buscado trazer melhorias para o município, porém, as dificuldades são muitas. Mencionou também que cobrou do secretário de obras uma visita ao assentamento Keno e afirmou que em breve será realizado essa visita para que tome as providências necessárias para atender às solicitações dos moradores deste assentamento. Agradeceu a presença do vice-prefeito Marquinho, no qual esclareceu todas as dúvidas sobre o projeto 802 de 2018 e outros questionamentos, e finalizou com outro comentário. Em seu pronunciamento, o presidente Edivan Jesus da Silva mencionou que visitou a APAE de Itaúba, mesmo após o município de Nova Santa Helena ter se desvinculado. Disse que o espaço da APAE foi ampliado e que a obra ficou excelente. Afirmou que o presidente deixou as portas abertas para Nova Santa Helena, independente do que tenha acontecido. Esclareceu que foi feita uma reunião com todos os pais dos alunos que frequentavam a APAE de Itaúba e todos concordaram com a desvinculação para que passassem a frequentar a APAE de Colíder. Explicou que para o próximo ano, os pais saberão optar pelo lugar onde foram melhor atendidos. Colíder havia feito um compromisso que ajudaria na construção da APAE no município de Nova Santa Helena, porém, até o momento, nada foi concluído. Disse que, se caso o presidente da APAE de Colíder não se manifestar e não apresentar um argumento convincente, está à disposição dos pais para ir até o município de Itaúba para tentar novamente uma parceria para que os alunos voltem a frequentar a APAE de Itaúba. Referiu-se à falta de medicamentos na unidade de saúde, afirmando que está acompanhando esta situação. E, segundo informações, a secretaria já efetuou o pedido e os medicamentos já foram despachados. Colocou-se à disposição da população e dos vereadores e finalizou com outros comentários. Dando continuidade, passou para a ordem do dia, onde solicitou a leitura do requerimento número 9 de 2018, aprovado por unanimidade. Observando não haver mais nada a ser tratado na ordem do dia, deu por encerrada a sessão em nome de Deus, às 18 horas e 50 minutos, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis, sala das sessões, em 21 de maio de 2018. Ata da sessão extraordinária do dia 25/5/2018. Aos 25 dias do mês de maio do ano de 2018, às 10 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor Presidente Divan Jesus da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão extraordinária desta data. Ato contínuo, solicitou a todos os presentes que fizessem juntos e em pé a oração do Pai Nosso. E observando não haver mais nada a se tratar no expediente e tendo em vista não haver palavra livre, transferiu os trabalhos para a ordem do dia, onde solicitou que fosse feita a leitura do projeto de lei 803 de 2018. Observando os pareceres favoráveis das comissões, colocou o projeto em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, deu por encerrada a sessão, às 10h40, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis, sala das sessões, em 25 de maio de 2018.
Coloco as atas em discussão e votação. Onde o vereador que for contrário à aprovação que se manifeste. Não havendo manifestação, estão aprovadas as atas. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra livre, onde o vereador que desejar fazer o uso da palavra, que assim o faça da tribuna por ordem de chamada. Vereador João.
Gostaria de cumprimentar o presidente. Em seu nome, eu cumprimento os nobres vereadores. Cumprimentar meu amigo pastor Carlos. E começar hoje, presidente, falando sobre... Fui cobrado logo de manhã sobre uma nova contratação do ônibus aí e me perguntaram se tinha passado pela Câmara. Eu analisei, conversei. Esta questão do ônibus foi feito um contrato para 60 dias, no valor de R$19.900, dentro da lei. Depois desses dois meses, vai fazer a licitação. Então, no meu ponto de vista, está certo. Se alguém passou a informação errada, no meu ponto de vista, é correto. E estive conversando também com vários funcionários e vi...
Comissão? Próxima sessão.
Alô.
Só quando tem projeto. E eu venho analisando, presidente.
Quando encaminha.
Que a prefeita Terezinha, o funcionário dessa prefeitura que tiver consciência, ela está sendo uma mãe para esses funcionários. Primeiro ponto, o básico que ela aumentou. Isso aí foi uma coisa, um mérito dela, uma coisa que levou a prefeitura tirar da sobra de caixa de uns 100 e poucos mil reais, e muitas pessoas não veem isso. Então, tem hora que a gente tem que bater com um companheiro, pessoas na rua vêm criticar, tem hora, o cara não sabe caramba nenhuma, sabe tacar pedra. O cara tem que saber, pelo menos, levar para a rua coisa concreta. Mas é tudo distorcido. Acabamos a reunião de manhã, aonde foi bem claro. 74 lotes automaticamente era da prefeitura. Mas as conversas chegou toda retorcida na rua. Pessoa liga, o que aconteceu, como é que foi? Ah, meu fulano falou que... Meu Deus do céu, gente, como que a conversa fiada é... Puta que pariu, nós faz parte da administração. Nós temos que ajudar a administrar. A pessoa tem que ter dignidade de falar a verdade. Tem hora que dá raiva, cara. Dá raiva de ser um vereador em Nova Santa Helena. É uma cidade pequena onde todo mundo conhece todo mundo. E a pessoa tenta jogar um contra o outro. Ah, mas porque fulano falou que vai tomar os terrenos de fulano e ciclano lá. Presidente, nós temos que resolver urgente essa questão do terreno aí, para acabar um pouco essa... É muita inveja. A política está lá na frente, um companheiro que anda na igreja mais do outro, é revoltante. Obrigado, presidente.
Vereador Luiz.
Obrigado, presidente.
Vereador Valdir Silva.
noite a todos. Primeiramente, para agradecer a Deus, né, para mais esse dia, mais esse momento aqui. Junto. Em nome do presidente, cumprimentar a todos os companheiros. Agradecer também a presença do pastor Carlos. Seja bem-vindo, pastor. E começar a minha fala aqui. Hoje, visitando o posto de saúde, onde os medicamentos, visitar parte dos medicamentos, estão chegando. Até, inclusive, aquela empresa que estava com... Nós estava com um probleminha que teve, já foi resolvido já. E está faltando alguns medicamentos por falta, talvez, de as próprias empresas mesmo não ter o medicamento para fornecer os contratos, né, no município. Mas está correndo tudo bem. Eu acho que essa parte de medicamento está chegando e vai suprir necessidades do nosso povo. E também, agora está ligando, conversando com o secretário de obra, onde o pessoal está cobrando já poeira nas ruas. As ruas tá, tem umas ruas e está bastante poeira já. E o caminhão nosso, né, está em conserto, onde está arrumando a caixa e arrumando outras. Ele garantiu que essa semana, até começo da semana que vem, esse caminhão já está para atender a população onde é necessário, as ruas que precisa passar esse caminhão para amenizar um pouco a poeira dos nossos municípios. E a energia também, até inclusive amanhã vai faltar energia, amanhã até o meio-dia, não aqui nesse setor, mas lá na caixa d'água em cima lá, por causa de umas ruas ali, até foi uma indicação minha, que eu fui na rua Pirajuí lá, e estão apanhando os postes lá, na rua Pirajuí e a rua Goiás. Então amanhã vai faltar energia até lá para as 1h da tarde. Vai faltar água também até 1h, já está avisado, já está no grupo já que vai faltar água, mas está dentro do normal já. E demais, agradecer a todos.
Vereador Cleito.
Sim, presidente. Deitado no seu celular.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Quero cumprimentar o pastor Carlos, que está aqui presente. Agradecer a sua presença, pastor, pelo trabalho que está fazendo junto com os alunos da Luz do Amanhecer. Quero aqui, senhor presidente, falar um pouco dos nossos heróis, aqueles heróis que ficaram 10 dias, presidente, nos postos de gasolina, fazendo suas manifestações, lutando por seus direitos e juntamente lutando por os direitos nossos. Aqueles motoristas que tanto precisam de um lugar digno para ficar, para encostar suas carretas, para tomar aquele banho adequado. E durante esses 10 dias, eu já fui carreteiro, senhor presidente. Eu sei a dificuldade, fiquei 2 anos na estrada, e eu saí, vendi meu caminhão, minha carreta na época, porque não era adequado, o frete não era adequado, o preço do óleo diesel naquela época não era bom, eu saí. E eu vi nesses 10 dias, pai de família chorando, por chegar em casa e não ia ter dinheiro para dar sustento para suas filhas, seus filhos, para suas famílias. Eu vi pai ficar 10 dias no posto de gasolina sem ter um dinheiro para almoçar. Se almoçasse, não podia jantar. Se jantasse, não almoçava. Teve carreteiro que não teve nem lugar adequado para tomar banho. Esses são os nossos heróis, os heróis do nosso país. Eles fizeram a parte deles. Nós, cidadãos de bens, faltamos com a nossa obrigação de ajudarmos. Nós não fizemos a nossa parte. Eu acho que nós fomos covardes de não ter ajudado essas pessoas. Por que covarde? Eles ficaram 10 dias longe de suas casas, passando dificuldade nos postos de gasolina, enquanto nós ficávamos na fila brigando por combustível.
filas e filas de combustível para abastecer, gasolina a R$ 7,89, R$ 9,90, que foi vendido. E tudo isso, senhores vereadores, tem um preço. Eles lutaram, parabéns para eles. Eles conseguiram 46 centavos no litro do óleo diesel. Eles conseguiram o por eixo, isenção de imposto de pedágio por eixo. Foi muito bom para eles. Na viagem de Sinop a Campo Grande, eles vão ter a economia de R$ 800 a R$ 900 reais no óleo diesel e por eixo erguido para pagar nesses pedágios. Agora nós, brasileiros, nós ficamos de braços cruzados. Não fizemos nada. Daqui um dia, até no final do ano, vai pagar R$ 10 na gasolina. Nós vai pagar R$ 150, R$ 200 no botijão de gás. É isso que o governo quer. É isso que nós não estamos acordando. A população não acordou para esse fato. Aí eu vou falar um pouco da Petrobras. Uma empresa essa que deixou todos do PT milionários, ricos. Eu falo isso porque não é, vocês estão vendo nos jornais. É muito roubo, muito desvio de dinheiro que foi feito na Petrobras. E o que aconteceu? A Petrobras faliu. Em um ano e meio, a Petrobras teve um aumento de 276% dos seus investidores que investiu na Petrobras. Qualquer cidadão que comprou a sua cota, que podia comprar cotas na Petrobras, que investisse 10 mil reais em um ano e meio, ganhou 27.600 reais em um ano e meio. É uma quadrilha que está lá no Senado, na Câmara Federal, que está lá no nosso presidente Temer. Essa é a quadrilha. Que a população não levantou os olhos e não fez manifestação junto. Outra pequena colocação que eu vou fazer aqui agora. A gasolina é comprada na Petrobras por R$ 1,80. R$ 1,80. E o governo fala, senhores vereadores, que tem 57% de aumento de imposto. É simples, 1,80 vezes 57% vai dar R$ 3 no preço da gasolina. Agora vocês fazem a conta. 1,8, que é R$ 1,80, vezes 250%, vai dar R$ 4,50. Nós estamos pagando R$ 250, 250% de aumento na gasolina. E o povo brasileiro fica quieto. Ninguém foi em Brasília, ninguém se manifestou. Então eu peço, acorda Brasil. Cada um faz suas partes, fazia suas partes, nós ia ter hoje sim. Se ninguém fosse um posto de gasolina comprar gasolina, a gasolina ia baixar. Agora não, nós fomos lá, nós batemos nossos carros, nossos galão, nós brigamos, nós foi covarde. Eu quero dar os parabéns para os heróis da estrada, esses motoristas que tanto lutaram para ter um Brasil melhor. E o governo só atendeu a classe deles. Parabéns para o governo que atendeu a classe deles. Nós, brasileiros, não corremos atrás dos nossos direitos, nós deixamos acontecer o que aconteceu. E não adianta, senhores vereadores, nós brigar, a população brigar fora Temer. Não adianta. Tem que ser fora ao presidente da República, fora o senador, fora os deputados federais, que até quando tiver esses três poderes lá fazendo o que está fazendo, não adianta ser o presidente, não vai melhorar nada. Então, peço para vocês, acorda, Brasil. E muito obrigado a todos, presidente.
Vereador Maurício.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, em nome do presidente, toda a bancada de vereador e também o pastor Ricardo. Também vou lembrar também a volta da Cláudia, né, que estava de férias. Muito bom. É, o que eu tenho que dizer para vocês, os vereadores, né, também agradecer a vocês que me ajudou naqueles projetos de lei lá das pontes. Né. Muito obrigado. Que as pessoas que foi lembrado lá, que nós coloquemos lá os nomes, né? Ficaram muito contentes e participaram, a turma participou da festa, né? Foi meio prejudicado na negociação na festa por causa da greve, né? Teve assim uma base de 180, 160 pessoas, que fartura, né? De a festa, a carne de primeira, né? Bebida, tudo, tá bom demais. Então agradeço o apoio de vocês, né? E nos lembrou lá. E também tenho que falar para vocês, já começou aí a parceria cooperativa com os pequenos produtores, já estão cortando a silagem com os pequenos produtores. E o pessoal do sítio hoje, né, depende agora nessa seca até novembro, que trata do seu rebanho leiteiro. Então, já está com 2 dias de corte, puxando bem já a silagem, 2 máquinas cortando o Marcelo Pimenta. E acho que vai mais de 15 dias, porque até hoje já não terminou do Marcelo ainda, tem muita silagem. E tem muita gente que vai pegar a silagem. Isso é uma coisa boa, porque 6 meses de carência, 6 para pagar, né? Que a cooperativa faz com o pequeno produtor, essa parceria. E isso é muito bom. Então, por hoje é só. Muito obrigado. Até a próxima.
Vereador Roberto.
Sim, presidente. Primeiro lugar, agradecer a Deus por dar mais essa oportunidade para nós estar aqui presente. Em nome do presidente, agradeço a todos os companheiros. Em nome de Deus, agradeço o pastor e a Cláudia que está aqui junto com nós. Quero que só dizer sobre uma reclamação, que é uma reclamação que eu acho que já teve para vocês também, sobre a Silvana, né? Que a Silvana fica lá na chácara e o dia que ela está de plantão, a pessoa está ligando e está falando que ela não está vindo atender. Eu não sei se é verdade, né? Que a gente também não pode acreditar muito nas pessoas hoje em dia, mas eu tive 2 reclamações. Que liga, não vem. Diz que não tem carro, não tem, não sei o que acontece. Então, acho que a gente tem que ver. Hoje eu tentei ir ali conversar, mas não deu tempo nessa correria, nessa reunião. Mas a gente tem que ver isso, porque se ela está lá no sítio, quando precisar dela, ela tem que vir, não tem jeito, né? Então, isso é uma reclamação muito, muito preocupante. E também sobre os terrenos, né? A gente não vamos entrar nessa. Eu mesmo não vou entrar nessa confusão. Mas vai ter reunião, já foi falado, está na lei, a lei vai resolver. O que a lei resolver está resolvido. Quem vai perder, quem vai ganhar. Quem tem seu jeitinho pode conseguir. Quem construiu, parabéns para ele. Né, que lutou, está morando na sua casa, quem está na meia-vida, que Deus ajude ele, que consiga comprar o resto do material e até dia 31 de dezembro, que consiga fazer a sua casa, porque não é fácil, hoje em dia o material está caro, mão de obra está mais ainda, então é devagarinho, mas a lei venceu. Quando vence a lei, não adianta mais ir contra a lei. Né? Então, tem que cumprir a lei. E outra coisa também, que nos tempos para trás, a gente não via. Assim, tem muitos veículos em cima do nosso canteiro. Está muito bagunçado. Eu não sei o que tem que fazer, se tem que fazer um documento, ou o que tem que tomar uma providência, porque virou muita bagunça, muito carro em cima de canteiro, tem lugar que não está punhando até em cima do lugar de passar, ali naquela triagem ali, tanto faz de dia como de noite, está muito bagunçado na nossa cidade, então acho que nós vamos ter que, sei lá, tomar uma providência, pedir, né? Sei lá o que tem que fazer. Do mais, muito obrigado.
Vereador Jorge.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui. Quero aqui cumprimentar o presidente, seu nome, cumprimento os novos vereadores. Quero também cumprimentar o professor Carlos, que está aqui presente. Também a secretária, pela volta dela aqui. Realmente é uma satisfação em tê-lo novamente conosco aqui. Quero aqui começar falando sobre a inauguração da semana passada, onde foi inaugurado dois pontos, que vem de grande avalia para aquele povo que lá mora. Conversando com aquele pessoal, a gente sentiu que realmente ficaram muito felizes por ter recebido aquelas obras, obra que custou mais de 2 milhões de reais. E algumas pessoas aqui da cidade chegou até a falar como que pode fazer um investimento tão alto num lugar onde quase ninguém passa. Mas para essas pessoas que talvez não entendem, cada dinheiro é gastado em cima daquilo que pode ser gastado. Se o projeto é para a ponte, tem que ser feita a ponte, não pode tirar o dinheiro da ponte para poder investir em outra área. Então, tem muitas pessoas que talvez não entendem, que cobram duramente da gente, vereador, acha que esse tipo de dinheiro poderia ser investido aqui dentro, em remédio, em ambulância, não sei o quê, outras coisas que cobram, mas só para esclarecer para uma das pessoas que amanhã depois pode nos ouvir, que esse dinheiro realmente tem que ser gasto naquilo que é feito o projeto, no caso dessas pontes. E por isso eu quero aqui começar parabenizando a prefeita por ter conseguido esse grande objetivo para a Nova Santa Helena, porque era um projeto de 2015 e já estava realmente praticamente perdido. A prefeita, junto com o deputado federal Valtenir Pereira, conseguiram ainda recuperar e trouxe para a nossa cidade essas pontes. Então, a gente só tem que parabenizar pelo trabalho e dizer que tudo que vem para a cidade é de grande avalia. E também parabenizar as pessoas do projeto Luz do Amanhã. Pelo grande trabalho que a gente vem fazendo com essas crianças de Nova Santa Helena, eu tenho certeza que esse projeto ele vai causar inveja em outros municípios e não vai demorar. Tem município aí que vai sentir inveja de Nova Santa Helena por ter realmente essa ideia. E quando a gente dá os parabéns para as pessoas, é porque realmente merece. É um projeto da prefeita na campanha, ela tinha esse sonho, e ela buscou e conseguiu aí junto a população, o coronel lá de Peixoto, que ajudou, que nos apoiou, que está apoiando, parabenizar os policiais de Nova Santa Helena, que está aí, abraçou essa causa e está realmente aí ajudando muito a nossa cidade. Eu que sempre lutei também para que isso acontecesse, até na minha, quando fui vereador na primeira época do primeiro prefeito, batalhei muito para que a gente conseguisse uma fanfarra para Nova Santa Helena. Eu, Finados Agoveia e o Sargento Urso, a gente conseguiu essa fanfarra, lutamos bastante, e hoje não sei, infelizmente, eu não sei nem dizer onde que ela está, mas já tenho convidado a secretária Cristina para que nos mostra onde ela está, para que possa voltar, para que dia 7 de setembro ela possa estar desfilando aqui as pessoas, as crianças, usando esse lugar. Então, eu só tenho que parabenizar a todos, parabenizar a todo o secretário pelo trabalho que vem envolvendo em nossa cidade, para que continue assim, professores, e continue secretário, que eu já falei, E as conversas, nós vamos sempre estar juntos com os vereadores. Quero parabenizar essa equipe de vereador também, que estão sempre abraçando as causas que estão chegando até aqui.
E a gente tem debatido e tem conseguido aí grande sucesso para a nossa Santa Helena. Parabéns, vereadores, e quero aqui agradecer a todos. Muito obrigado.
Vereador Raul.
Sim, presidente. Boa noite a todos e a todas também. Cumprimento o senhor presidente, no qual cumprimento os vereadores, secretária, cumprimento o pastor Carlos, e dizer que é uma satisfação você estar aqui com nós hoje. E hoje também, vendo todos os comentários dos vereadores, senhor presidente, hoje também me dirijo com comentário do vereador Cleito também, ser solidário aos caminhoneiros de todo o Brasil, pois nós, vi bem a conversa, o vereador Cleito também, nós todos praticamente não fizemos nada, os caminhoneiros na estrada, ali sofrendo e defendendo o nosso direito também. Enquanto que eu pediria a todos os vereadores aqui de nossa cidade, todos os vereadores e todas as câmaras do Brasil, também, a hora que se determinar os caminhoneiros parar o Brasil ali, todas as câmaras de todos os municípios de todo o Brasil, todas as prefeituras, também os prefeitos e prefeitas, também paralisar, nos dê para ver, para tomar vergonha ao nosso governo federal, que faça alguma coisa. Porque vocês vejam bem, não só os caminhoneiros, quanto que está sofrendo. Nós também, pagando preço alto por isso. Os caminhoneiros, vocês vejam bem que tem uma carreta, bem que vocês não sabem, uma carreta ela faz um litro por quilômetro carregado. Olha a situação de quem vai viajar 3, 4, 5 mil quilômetros, 1.000 quilômetros. Quer dizer, pedágio aqui no Brasil, pedágio é um absurdo. Então, o preço do combustível aqui, os caminhoneiros estão mais que certo fazer. Petrobras é um órgão do Brasil ali, que o presidente, deputados federais, senadores, ministros, eu não vejo ninguém fazer nada, ninguém se manifestar a favor ou contra do caminhoneiro. Virou um silêncio, porque todos têm rabo preso com o presidente da República, Michel Temer. Não tem vergonha que um vereador aqui de chegar hoje aqui está falando o que eu estou falando. Nós temos que ter honra, a política brasileira tem que ter mais dignidade. O povo elege nós, não é para nós assistir as coisas de perto, ver as coisas erradas e deixar o que está acontecendo. Olha o preço da gasolina, R$ 4,00 na nossa região aqui, R$ 4,73. Olha o diesel, R$ 4,18. Quer dizer, como que vai o caminhoneiro? Ele está mais do que certo, as pessoas, tem pessoas ainda que criticam que o caminhoneiro está na estrada, está fazendo greve, não deveria, que para o Brasil, falta alimento, falta isso, as pessoas desesperadas, você vê quanto que um caminhoneiro tem valor. A hora que o caminhoneiro para na estrada, porque ele que transporta tudo, o caminhoneiro que transporta tudo, ele olha o diesel que acompanha ele também, até, desde o plantio, com o lavoureiro, até a parteira do mercado, precisa do óleo diesel para transportar. Eu tive a oportunidade também de visitar o país vizinho, a Bolívia, e aqui o nosso pedágio aqui no Brasil, é uma vergonha o preço que está, o cara paga por eixo, o caminhoneiro. Nós, com um carro pequeno, paga aquele preço de R$ 4,00, R$ 6,00, assim por diante, por carro pequeno. E o carreteiro, por eixo. Não deveria se pagar o mesmo valor do carro pequeno, que transporta a riqueza para o Brasil. Lá na Bolívia, aí em Santa Cruz, eu tive a oportunidade, senhores vereadores, presidente, de fazer a visita lá, e o pedágio lá, você paga só o pedágio, foi 22 bolivianos, que significa 11 reais do nosso dinheiro, valeu dobro. 11 reais foi pago no pedágio, foi passado mais 5 pedágios, só foi carimbado e não foi pagado mais nada, e na volta, veio só carimbando e não pagando mais nada. Então, por exemplo, a gasolina lá na Bolívia, R$ 1,70. O óleo diesel, R$ 1,70. O gás de cozinha, 22 bolivianos significa 11 reais do nosso dinheiro. 11 reais do botijão de gás. E aqui no Brasil hoje, 110, 100 reais, 105 reais, senhor presidente e vereador. Então é um absurdo, mas brasileiros nós não podemos como vereadores também, mas também somos os porta-voz dos deputados federais. Se os deputados federais não tiverem senadores, ministros ali que for, governadores, todos não tiverem a contrapartida do vereador de todo o Brasil, nós somos o maior cabo eleitoral e aquele que conta mais bucha na rua, porque nós aqui se enfrenta o eleitorado assim de perto. Quem é deputado federal ou estadual sabe que ele já foi vereador, ele sabe o quanto ele sofreu na pele isso aí. Tem um decreto hoje, aqui, o meu ser solidário com todos os caminhoneiros do Brasil e vamos se unir. Eu acho que o Brasil inteiro, todas as câmaras de vereadores, se parar o Brasil dos caminhoneiros, nós temos que incentivar junto, parar, para que realmente Michel Temer, aquela cambada lá em cima, que tome providência do nosso Brasil, que é uma vergonha perto dos nossos países vizinhos. Muito obrigado, senhor presidente.
Também quero deixar aqui meu boa noite a todos os vereadores, deixar minha referência aqui ao pastor Carlos, né? É uma autoridade eclesiástica, está aqui fazendo presente hoje. Muito obrigado, pastor, pela sua presença. É de grande valor para nós. E todo mundo sabe que hoje o nosso país enfrenta um momento muito difícil. E que desde o início, desde quando assumimos o nosso mandato em 1º de janeiro de 2017, eu sempre vinha falando que este mandato seria complicado e a pessoa que estivesse diante do poder teria que pedir muita sabedoria e discernimento a Deus e ser uma pessoa muito criativa. Na televisão já acompanhávamos vários descasos, vários mau investimentos com o nosso dinheiro público, no nosso país. E o que nós estamos passando hoje, como esse sistema da corrupção já estava implantado no nosso país, o que nós estamos passando hoje é necessário. Porque antigamente o pessoal tinha só a dúvida. Será que roubam? Será que realmente desvia o dinheiro? Né? Não tínhamos aquilo concreto, não tínhamos provas, e hoje a televisão está relatando até como se fazia, pessoas colocando dinheiro até dentro de bolsa. É um processo difícil, mas isso é necessário para que o povo brasileiro abra o olho na hora de lá escolher o seu representante. E todos nós sabemos que essa dificuldade afeta muito, e principalmente os municípios pequenos. Foi falado da contratação de um ônibus. Na realidade é necessário, porque a frota que nós temos já é uma frota de 10, 12, 16 anos, e tudo vai se desgastando. Tudo vai se desgastando, vai precisando ser renovado. E o governo federal não está fazendo essa parceria. Estamos com expectativa. Temos 7 ônibus cadastrados no PAR. E estamos na expectativa que o governo federal, antes de terminar o mandato, encaminhe pelo menos 2 para nós. Porque esse ônibus não vai favorecer a mim, não vai favorecer a prefeita. Vai favorecer aqueles alunos que estão a 50, 90 quilômetros de distância para vir até uma escola. Eu vejo que o meu pensamento sempre foi, não existe essa palavra no meu dicionário de oposição, não existe. Porque eu vejo que o povo escolheu nós, foi para representá-los, e defender aquilo que é justo e que é o certo. Devemos lutar, independente de quem esteja no executivo. lutar pelo melhor, fazer o nosso melhor, sempre pensando no povo. A questão do atendimento no posto de saúde, uma luta minha desde a época da gestão anterior, sempre vimos debatendo entre os vereadores e continuamos debatendo ainda sobre a questão do atendimento de 24 horas, mas de portas abertas. Porque temos o conhecimento que um profissional muitas vezes demora 20, 30 minutos, está lá dormindo, aí uma pessoa liga no plantão, olha, estou aqui, estou com meu filho doente e tal, não está passando bem. Até aquela pessoa levantar, se trocar, ligar para o médico, porque segundo as exigências agora o médico tem que estar junto, é lei. A enfermeira não pode atender um paciente sozinha, sem a presença de um doutor. É demorado. E a gente entende também o sofrimento, a angústia dessa mãe ou dessa pessoa que está dependendo do atendimento público. E o nosso papel é sempre fazer a diferença, sempre estar facilitando, porque o povo paga por isso. O povo paga por esses serviços. E nós devemos fazer com eficiência, cada vez mais. E eu tenho fé em Deus, o ano passado funcionou portas abertas, mas por questões financeiras, logo em seguida teve que parar, porque fica caro, tem que montar uma outra equipe. Mas eu tenho fé em Deus que um dia nós vamos ver isso aqui, esse atendimento 24 horas, mais de portas abertas para o nosso povo. Passo então para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do requerimento número 10 de 2018.
Requerimento 10 de 2018. Senhor presidente, excelentíssimo vereador Jorge da Cunha requer que após a deliberação do plenário se encaminhe ofício e cópia deste a digníssima prefeita municipal, senhora Terezinha Guedes Carrara, requerendo-lhe, considerando a municipalização da estrada Colidinha e devido a várias reclamações dos moradores na comunidade Sagrado Coração de Jesus, quanto ao trecho de aproximadamente 450 metros, divisa dos municípios de Terra Nova do Norte e Nova Santa Helena, que passa pela propriedade do senhor Francisco Alessandrino de Souza Vital, os moradores das proximidades desse trecho precisam passar pela estrada e não há um corredor que proporciona segurança, pois há no local animais bovinos nelores, sendo que algumas pessoas já foram atacadas por esses animais. Por esse motivo, venho requerer ao Poder Executivo que tome as providências necessárias com a máxima de urgência para que o problema seja solucionado. Nestes termos, pede deferimento Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Mato Grosso, em 25 de maio de 2018, Jorge da Cunha, vereador.
Coloco o requerimento em discussão e votação. Vereador Jorge.
Presidente, esse requerimento é um pedido de mais de 12 anos que essas pessoas estão cobrando desse senhor para que seja feito esse corredor lá. Travessa dentro do sítio dele e as pessoas precisam passar de um lado para o outro, para a escola, para as igrejas, é uma travessia. E lá não tem esse corredor e já aconteceu de pessoas serem atacadas e foi feito todo tipo de proposta para que ele cedesse, né, para que fizesse lá esse corredor. Pessoas que lá moram faziam para ele, não cobravam um centavo dele e ele não aceita, não aceitou e diz que não aceita. Por isso esse requerimento para que a prefeita possa cobrar das autoridades maiores para que seja feito esse corredor para atender lá aquela população. Por isso eu quero pedir aqui a todos os vereadores que votem esse requerimento para que sejam tomadas providências. Meu voto é favorável, presidente.
Vereador Cleito, seu voto.
Eu queria dar um comentário aqui, gente, que semana passada passei lá, estava eu o vice-prefeito, estava o secretário de obras lá também, estava colocando as placas no bueiro. Aí esse senhor apareceu lá, comecei a conversar com eles, com ele. Aí o vice-prefeito falou assim para ele, ele cedia o trator, seria dois funcionários, reunia todos os vizinhos em roda para fazer essas duas cercas dos dois lados, que é esse corredor. Depois de tudo pronto, ele respondeu assim, e o bueiro para passar meu gado de um lado e para o outro? Eu também quero. Então, eu penso assim, né, tem que fazer uma notificação para o Ministério Público, para o Ministério Público tomar providência. O mais certo era um requerimento de notificação. E meu voto é favorável, isso aí tem que ser resolvido logo mesmo.
Vereador Maurício.
Vereador Jorge, esse cidadão é um cidadão complicado, né? E né, já mediu aquelas estradas lá, e ele não é fácil não. Esse requerimento seu é bom, até demorou demais, e aquele cidadão ele tem que ser mesmo penalizado, porque ele é terrível mesmo. Meu voto é sim.
Vereador Roberto.
Sim, presidente.
Vereador João.
Presidente, antes de dar meu voto, eu gostaria de uma opinião da vossa senhoria. Isso é obrigação da prefeitura ou do dono da terra fazer esse corredor?
Depende. Depende, vereador. Depende, porque assim, tem que analisar o caso concreto, certinho, né? E verificar se cabe à prefeitura ou ao dono, ou até mesmo uma parceria. O certo seria convidá-lo, a gente ouvi-lo aqui com os 9 vereadores e ele junto, né? Eu não posso dar uma opinião sem antes eu analisar os fatos, ver concretamente como que está a situação. Tudo vai depender de como que foi feito antigamente, né, vereador?
Obrigado, vereador. Eu analiso assim. Já que a estrada é municipal, o que a prefeitura tem que fazer? A prefeitura tem que pegar a tua assessoria, notificar o cidadão para ele fazer o corredor. A estrada é uma estrada municipal, a prefeitura presidente. Não está fazendo nada. Meu voto é favorável, presidente.
Presidente. Vereador Luiz.
Meu voto é favorável, presidente.
Queria dizer, presidente, que sim, a prefeitura já foi conversado, a prefeitura não pode fazer. Já doou, a madeira e o arame, sim, já me tinha. Ele é um cidadão complicado, que ele quer que faça tudo, ele não quer gastar.
É difícil, complicado. Vereador Valdir?
Sim, presidente.
Vereador Raul?
Tá bem, presidente, antes de dar o meu voto. O cidadão Chicão lá, ele também, isso é meio complicado também a situação dele. Então, já tivemos casos assim, semelhantes, nesse caminho, porque do Zé Vito para cima, que sai lá na frente também, uma vez teve que fazer na época do finado João, na época de Itaúba, aqui também teve que fazer na época do Zé Aranda, ali em cima também teve que ter uma parceria, a prefeitura fez uma parceria para poder o gado passar, para não ter aquele problema de atrapalhar o gado por causa da terra dele. Lá seria o mesmo caso. Como passa aluno, estudante, alunos, tudo, o corredor, mas aí a prefeitura, o Chicão, ele tinha que entrar com a parceria, sim, eu acho sim, mas a complicação, não tem entendimento com ele, e assim, a passarela embaixo, o gado passar, e se a prefeitura não fazer isso também, às vezes nós ficamos complicando, de repente uma hora pega o menino ali que está travega por ali, mata o menino, machuca o menino, quer dizer, vem um problema mais sério, quer dizer, para o dono da terra, que seria o Chicão, e também para a prefeitura, que as pessoas, então, esse é um troço que acho que nós temos que criar uma solução para resolver, e que eu falo assim, é bom, sempre um bom acordo do que uma má demanda, né? Má demanda não acaba nunca, então, eu sou favorável, mas que tenha entendimento de para ver como que se faz para resolver a situação.
O requerimento número 10 de 2018 foi aprovado por unanimidade.
Observando não haver mais nada na ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Boa noite a todos.